Fala aí, galera, tudo bom? Hoje a gente vai ouvir um bate-papo muito legal que a gente teve com o Luiz Sanches. O bate-papo tá muito, muito, muito legal. O Luiz, ele tem uma baita de uma experiência de mais de 20 anos de mercado. Trabalhou como Casa Rex, não só como funcionário da Casa Rex, mas também como sócio da Casa Rex, e que foi muito legal, uma experiência incrível. E hoje ele é cofundador e parceiro lá na CRX Comunicação, também trabalha com embalagem. Ele tem dois escritórios, um escritório em São Paulo e outro em Londres. O cara tem uma experiência de mais de 20 anos de mercado com marcas internacionais. Você vai perceber que o cara trabalhou com marcas incríveis. Dentre as marcas que você pode conferir no portfólio dele, vai ter Omo, Maguari, Azeite Galo, Dove e muitas outras marcas com embalagens incríveis. Você vai dar uma olhada que o papo que a gente vai ter com ele é justamente aquele papo de um cara muito direto, muito, muito fácil de lidar e um cara que está sempre em busca de resultados. Tomara que você goste do podcast de hoje e logo no final a gente vai ter comentários e, além dos comentários, a gente também vai ter também uma leitura de últimos comentários lá na nossa aba do blog. Quer mandar um recadinho pra gente? Tu quer fazer comentário sobre o último episódio do podcast? Dá uma olhada lá na nossa aba de podcast lá no blog, que tá aqui na descrição, e pode mandar seu recado por lá. Seu comentário pode ser lido no final dos podcasts, logo no finalzinho, nas considerações finais. E agora a gente vai para o nosso bate-papo e logo mais a gente volta a se falar no finalzinho do podcast. Até lá, tchau, tchau. Fala aí, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, segunda temporada. Quero agradecer a vocês pela audiência que vocês tiveram nesse ano. Eu sei que muita gente acaba conhecendo mais o podcast por causa do blog, a gente tem uma penetração muito interessante nesse ano de 2018. E ano de 2019 já começou, já nos primeiros 15 dias, a gente já barrou o primeiro mês. O primeiro, não, o último mês de 2018, que foi muito legal. Eu quero agradecer para todo mundo que está comentando lá no LinkedIn, que me adicionou, a galera que também me adicionou lá no Instagram. E parece que as coisas esse ano estão andando muito mais do que no ano passado. Quero agradecer também todo mundo que me mandou mensagem ou e-mail. Eu não consegui responder a todo mundo, mas a gente em breve vai estar respondendo com calma e com carinho todo mundo. Porque mais do que é responder, ah, tudo bom, beleza e tal, não. Eu quero fazer contatos. Eu acho que o mais importante é a relação humana. E eu acho que nesse podcast a gente pode contribuir com o ecossistema de design. E além disso, fazer contato com vocês e poder auxiliar vocês, às vezes numa dúvida, às vezes fazendo algum tipo de contato. Até indicando novas parcerias, então vai ser muito legal esse momento. E quero dizer para vocês que a gente também está encaminhando para os diretores que vocês pediram que a gente fizesse perguntas, e aos poucos a gente vai encaminhar essas perguntas para transformar ou em post ou então em podcast, tá bom? Hoje nós estamos aqui com uma presença muito especial. Novamente comigo aqui o Fábio. Fala aí, Fábio, tudo bom?
Fala aí,
Fábio
galera,
Soares.
beleza? Tamo junto, hein, de novo.
Fábio é a vozinha conhecida de vocês aqui, tem abrilhantado aqui. O Fábio, assim, eu gosto de trabalhar com pessoas que eu admire, sabe? E eu acabo me aproximando mais de pessoas que eu acho que têm visão, que pode chegar mais longe. Então, o Fábio tem me acrescentado muito na vida pessoal, na vida de trabalho. Então, assim, a gente tem trocado muita ideia e parece que esse ano, pelo menos eu cresci muito. O último podcast que foi ao ar nesse último final de semana, vocês viram que a gente trocou uma ideia sobre o ano de 2018 e foi bem legal, a gente cresceu pra caramba. E acho que o ano de 2019, não só pelos contatos que a gente já fez, mas a gente tá aprendendo tanta coisa, tá lidando com gente que fez tanta coisa de maneira que impactou o mundo, que impactou a sociedade, sabe? Que impactou outras carreiras, e eu acho que é isso, sabe? O intuito aqui é acrescentar em vocês e fazer com que a gente cresça também. Tá bom? Hoje a gente está recebendo o Luiz Sanches, como a gente apresentou agora, que você acabou de ouvir, e a gente vai extrair o máximo aqui de dúvidas e questões, coisas que a gente quer saber, coisas que a gente quer aprender, coisas que a gente quer. Que a gente queria ouvir de um cara como esse? Então a gente vai estar também fazendo essas perguntas para que você possa crescer e evoluir também. Fala aí, Luiz, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Fábio? Agradecer aí o convite. Eu também fiquei sabendo que foram milhões de pedidos aí pelas redes sociais para me ouvirem, então fico lisonjeado aí. Meus fãs.
Cara, Travou a internet, é verdade.
Parou o tráfego da internet no Brasil.
Eu fico feliz. Eu gosto.
Não, mas falando sério, a gente sabe que agora a exigência ficou muito grande, né? Nos últimos podcasts que a gente teve, a gente conversou com gente de peso, e aí a gente tava falando, pô, cara, quem a gente vai chamar? E indicação de amigos nossos, inclusive, quem falou muito bem de você foi o Igor Pellicer, da Jequiti. Então, assim, cara, a gente... É isso aí, a gente fecha com gente boa do mercado, mas também com gente boa no nível pessoal também, sabe? Acho que o profissionalismo, ele tem que ser no top, a gente tem que sempre buscar crescer, mas essa relação mesmo pessoal também tem que ser algo muito forte na vida da gente.
É, cara, eu também acho. Eu acho que o designer é um bicho muito esquisito, né? A gente não se fala...
E posso te falar uma parada, Luiz? Eu tava falando uma vez com o Fábio. Eu acho que a galera da galera que é designer, mas que se aplica mais à parte de web, estão muito mais integrados. Eu acho que a galera de publicidade e de marketing, eles se vendem um ao outro muito bem, sabe? Tem uma estrutura muito, um ecossistema muito, muito complexo, muito bem feito, para que as pessoas pudessem ter uma troca, para poder crescer o movimento do ecossistema pessoal. Agora, designer gráfico, a gente percebe muito que é espalhado, as pessoas não sabem. Cara, quem é o cara foda que fez aquilo ali? Quem é o cara incrível que fez aquilo outro? A gente não sabe. Então, acho que essa coisa da gente se falar e trocar experiência vai crescer o ecossistema, mas, ao mesmo tempo, também vai ajudar a divulgar numa rede bacana e positiva o nosso trabalho, né? Acho que estava faltando isso.
Desculpa cortar.
Não, sim.
Mas acho que, acima de tudo, né, a gente tem que aprender a se vender.
Sim,
essa história.
Sim.
Designer se vende para designer, cara.
Verdade.
Na verdade, isso não leva a nada, né? Leva o pé, né? Fica com o ego super alto, tal prêmio. Mas não, realmente não leva a nada. A nossa carreira cresce quando as pessoas realmente entenderem o que a gente faz.
Exato. Né? Boa.
Mistifica toda essa história do designer esquisito. Ou seja lá o que for, né? Então, realmente, acho que isso que eles estão fazendo é super legal. Acho que falta conteúdo bom nacional para se ouvir, cara, em qualquer Sim. nível que você esteja, desde o cara que está começando até o cara mais velho que de repente estagnou. Muito legal, parabéns aí pelo que vocês vêm fazendo.
Obrigado, cara. Luiz, conta um pouco pra gente da tua história. Desde quando, não precisa se estender muito, mas desde quando foi aquele primeiro insight, falou, cara, é isso que eu quero fazer, me apaixonei, e depois algum step de você falou, cara, agora eu preciso ir mais longe.
Tá. Vamos lá, eu tava me formando, fui fazer um teste vocacional pra ver, porque não tinha... Sei lá, eu sempre achei que ia fazer arquitetura, engenharia. E aí eu fiz um teste vocacional e sentei com a mulher no final e ela falou, meu, você pode fazer o que você quiser. Eu falei, puta, que merda, né? Você faz um teste vocacional e aí a pessoa fala, você tá fazendo o que você quiser. E eu falei, bom, enfim, cara, eu falei, vou fazer o que eu quiser, vou fazer, sei lá, entrei em engenharia, aqui em São Paulo, na Mauá. E fui fazendo mal e porcamente, tipo, era uma coisa complexa, assim, puta, aquelas classes enormes, era longe da minha casa, assim, não estava contente. Trabalhei nessa época, trabalhei em banco, como contato comercial de venda de financiamento de carro numa região aqui de São Paulo. Nossa. Meio nebulosa, assim, perigosa.
Caraca.
Assim, podia financiar muita Kombi, Brasília, Chevrolet. E é engraçado, porque tudo você olha pra trás, aí tudo pedia demissão, não aguentava mais, achei que ia ter depressão, era uma pressão por meta a cumprir. Depois trabalhei em construtora, fui orçamentista, então eu ia num lugar, media quantos metros de piso, não sei o que lá. Então, putz, eu estava encaminhando a minha carreira e aí eu tive um acidente de moto. E foi muito, tipo, as pessoas, putz, que merda, fiquei 6 meses cadeira de roda, mas foi tipo.
Caramba, 6 meses?
Na minha vida.
Caraca.
Não foi um problema, ando de moto ainda. Moto não é, mas não
você tava na moto e bateu?
Eu ando de moto.
Sim.
E aí, enfim, porque tem um restart, né? Porque eu não quero voltar para nada do que eu fazia.
Uhum.
E foi um trauma na minha casa, todo mundo achou que eu estava enlouquecendo, meus pais, tudo, tipo. E aí comecei a olhar e comecei a pensar o que eu gostava de fazer quando era moleque. Então, putz, eu sempre fui espontâneo, gostava de, sei lá, fazer as apresentações na classe, e eu sempre gostei de fazer os cartazes, não sei o quê. Mas, putz, deve ter alguma coisa que faça isso. Eu nem sabia que existia a profissão, pra ter uma ideia.
Legal.
Comprei o Guia do Estudante, sei lá, que ano, mas bastante tempo atrás, e aí fui olhando e eu vi que tinha uma profissão chamada desenho industrial.
Uhum.
E falei, não, é exatamente o que eu queria fazer.
Cara, que
entrei na faculdade ainda sem saber nada. Comecei a entender um pouquinho, fiz um curso de flash, sei lá, o primeiro curso de flash que teve na época, que era na USP, inclusive.
Caramba.
E fui indo, e putz, trabalhei numa troca de almoço de carona, trabalhei numa agência de digital, que até tem um baita amigo meu hoje é uma agência grande e tal, trabalhei com ele, e fiz uma entrevista na Rex Design na época, e tem um portfólio bem simples, assim, com as coisas da faculdade, mas tudo feito com bastante carinho. Eu acho que isso é um ponto importante das pessoas entenderem. Portfólio, ele precisa estar super claro, ele precisa estar tá diagramado. Às vezes você recebe imagens soltas. Ele precisa ter uma coerência, você precisa usar a mesma tipografia. Realmente é um projeto gráfico, então a forma de apresentar o portfólio já e assim, se você tem um conteúdo muito simples ou muito assim de iniciante, o portfólio, criar esse portfólio, essa estrutura, já é uma forma de você se apresentar de um jeito legal. Então eu fiz meu portfólio, na época fui estagiário, e cara, isso faz mais ou menos uns 18 anos. Fui estagiário e aí fui indo, em 6 meses fui efetivado antes de me formar, que também foi uma loucura. Me formei, fui fazer MBA branding, estudando e trabalhando, e fui indo, cara. Fui crescendo dentro da empresa. Depois de alguns anos, convidado para ser um dos sócios. E, enfim, cara, e tô aqui agora.
E como é que foi assim? Porque assim, quando a gente tá falando de construção de portfólio, uma vez eu escrevi um artigo, e eu acho que isso contribuiu muito para a minha vida, que era, eu parei, lá um tempo atrás, eu parei de ver Thiago Carneiro como um cara que trabalha, mas comecei a passar a me ver como marca. E construir isso, e até hoje, na verdade, eu às vezes vacilo nisso. A gente às vezes é casa de ferreiro, espeto de pau, e às vezes eu tenho que voltar nessa história para poder construir isso. Você percebe que a maioria dos profissionais da nossa área se preocupa com a construção da marca dos outros, mas da nossa mesmo às vezes a gente esquece?
Ah, sem dúvida, cara, sem dúvida. Você pensar que quando eu entrei na Rex, tinha sei lá, vai 10 funcionários no máximo. No auge de mais funcionários aqui, a gente já teve, sei lá, quase 50 funcionários, e não foi um período muito grande, sei lá, mais ou menos 10 anos, cara. É uma construção de marca impressionante.
Sim.
Óbvio. O que você perguntou é da marca pessoal.
Pessoal.
Né? A gente tá falando da empresa. É muito difícil eu falar disso, porque até pode ser uma falha minha, eu posso sofrer mais pra frente, se Deus quiser, não, mas eu sempre me preocupei com a minha empresa, entendeu? Eu sou um dos sócios da CRX, que até só para amarrar toda a história, era a Rex Design, depois de um tempo virou Casa Rex, eu fui sócio da Casa Rex e agora eu sou sócio da CRX. E faz toda uma parte de estratégia, e entrega de design, obviamente, sempre, sempre vinculada a uma entrega visual,
uhum,
para multinacionais e acredititos. Então, enfim, eu sempre me preocupei em construir a marca da minha empresa ou a empresa que eu era, assim, entendeu?
Entendi.
Eu acho que é imprescindível o cara ter um nome dentro do mercado.
Uhum.
Mas acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? A quem a gente vai comunicar esse nome, né? Quem precisa saber que eu sou bom, né? Porque é aquela história que a gente estava falando, né? Designer às vezes é muito bom para um outro designer, né?
Sim.
Mas para o mercado ninguém nem sabe que esse cara existe, né?
Verdade.
Então
verdade.
Eu acho que o segredo está aí, em como se vender para o mercado, né? O gerar um diferencial. Putz, aquele designer trabalha naquela agência, ou é um frio, seja lá o que for. E eu quero para aquele projeto aquele tipo de perfil de cara. Então esse é um grande truque que algumas pessoas realmente conseguem.
Uhum.
Mas cara, eu na minha experiência pessoal sempre me preocupei em construir a marca da minha empresa, então.
Legal, legal.
Acima de tudo.
Luiz, tem uma coisa que eu fico pensando é. Nesse diferencial de construir, acho que mais do que comunicar para fora, o profissional ele tem que construir essa marca pessoal. Eu acho que, lógico, tem que vestir a camisa da empresa total. Ele tem que encarar aquela empresa ali como empresa dele. Eu tenho muito isso. A gente fala que tem muito projeto que a gente faz aqui dentro da empresa que ninguém mandou a gente fazer. A gente vai lá, pega e faz e fala assim, cara, eu quero fazer o melhor aqui para construir alguma coisa e falar, eu deixei um legado aqui. Só que, como acontece com as marcas, como acontece com jogadores de futebol, como acontece com uma série de lugares, tem designers que somem e tem designers que eles conquistam. O que você acha que, na tua opinião, no teu caso, foi essencial para que você falasse assim, cara, eu saí de trás da manada e agora eu tô aqui e consegui o meu espaço?
Cara, acho que é o que eu falo para todo moleque. Cara, é olhar para nossa profissão como uma profissão igual a qualquer outra.
Uhum.
Descer um pouquinho daquele pedestal do Deus designer, né? Do cara super criativo, esquisito. Eu acho que o dia que você entende, você acorda cedo todo dia, você tem que fazer o seu trabalho. Não adianta você esperar uma inspiração divina, né? Para aquele projeto, né? Cara, assim, ó, putz, não tem como, né, meu? Você tem que criar um processo para ele funcionar sempre, sempre.
Legal.
Óbvio, às vezes o negócio é mais sofre, né? Você fica naquele boicote durante muito tempo para sair alguma coisa legal. Mas eu acho que a gente é mão na massa, sabe, cara? Em momento de crise, eu vi muita gente reclamando, cara, reclamando, uhum, mas postava foto todo dia no bar à noite, né?
É porque.
Mas, cara. É complicado, né, meu? Porque, putz, eu acordei cedo e fui lá e tentei, fui atrás, e, putz, o cliente que não me ligava mais, eu liguei, e aí tá tudo bem, precisa de alguma ajuda, precisava de alguma coisa. Cara, realmente, acho que pra sair dessa massificação, cara, é você ir atrás, ter vontade. Eu falo pra todo mundo, a nossa profissão é igual a qualquer outra, cara. Meu pai foi bancário durante 40 anos, eu não vejo diferença nenhuma da minha vida para a vida que ele levava, entendeu?
É trabalho, né? Trabalho.
Trabalho. É meio doido, assim, meio maluco. Posso falar que, não é uma coisa mais bonita de dizer, mas durante muitos anos da minha vida eu trabalhei mais do que 12 horas por dia, seguramente, cara. Parece não ser prático, cara, mas eu tinha volume, tinha entrega, eu queria sempre entregar o melhor, com mais qualidade. Enfim, trabalho, cara. Acho que não tem muito segredo. E ter certeza disso. Não existe o momento da inspiração. Você tem que trabalhar dentro do seu processo, não dá pra ficar esperando. O cliente liga e fala, cara, eu preciso de um negócio pra amanhã. Fala, não, puta, hoje eu não tô tão inspirado, não sei o que. Tanto que eu rezo, eu não sei, não tem como, né, cara? É trabalho mesmo, é um processo de acerto e erro, auto boicote, você vai lá, faz, puta, tá ruim, volta, vai lá, faz, sabe? É meio isso mesmo. Eu, às vezes eu peço alguma coisinha aqui. Putz, vamos pensar numa alternativa. E, tipo, tem 15 minutos vem a alternativa pra mim. Eu falo, cara, desculpa, meu. Não existe nada que funcione em 15 minutos. Você tem que testar outras alternativas, outras fontes, outros formatos, outros... Vamos lá. Olha, não gosta. E mesmo se você gostar, faz uma força pra não gostar e tenta fazer uma coisa nova. Eu acho que o processo é bem... dessa forma mesmo.
Boa.
É engraçado isso, né, o Luiz, porque eu acho que o designer, ele sim, ele fica muito encantado ainda, sabe? De uma maneira, já tem uma visão muito romântica dessa coisa de criatividade, do cara artista, sabe? E na verdade isso é uma combinação de coisas que você tem. Na verdade, ser criativo é você resolver um problema, entendeu? Se o cara é um designer gráfico, ele resolve um problema visual, sabe? Um arquiteto, ele resolve um problema também. Um engenheiro também resolve um problema. Até um cozinheiro resolve um problema, entendeu? Então, quanto mais bagagem você tiver para combinar as coisas, você mais chance você tem de resolver um problema. Então, todo mundo pode ser criativo, sabe? Basta ter bagagem e ter expertise para solucionar os problemas em si, entendeu? Porque o pessoal fica muito nessa coisa, né? De o cabelo diferente, é o tênis colorido e tal. Cara, bicho, não é bem isso aí não, sabe? O buraco é um pouco mais embaixo, né, cara? Um pouco mais embaixo.
Exato, exato. E até eu acho que tem um negócio ali, que eu escuto por aí, obviamente, cara, você não tem que concordar sempre com o cliente. Às vezes você, putz, esforça mais o processo e aperta um pouquinho mais no processo e sai um negócio melhor, mas tem muita reclamação, cara, de cliente. Sim. Meu, eu fico meio... eu fico, putz, decepcionado. Às vezes eu vou nas reuniões, cara, tipo de briefing, vai, que... putz, botam, sei lá, 3 a 4 agências para participar de um processo,
putz,
concorrência e tal, cara, e ficou essa coisa pra lá, e o cliente nem termina de falar, e o cara já fala assim, mas o prazo não dá, mas sei lá. Cara, tu sempre tudo dá. Alinhando expectativa, tudo funciona.
Sim.
O cliente, a partir do momento que o designer entender que o cliente, ele tá lá do outro lado, ele não é o seu inimigo, tá? Ele provavelmente ele pediu um prazo maluco, é porque ou um diretor, ou um C-level, tem uma demanda importante de entregar para o cara lá no final receber o bônus dele, entendeu? Então, a gente tem que entender que a gente tem que facilitar a vida do cliente em equilíbrio que ele tiver, do estagiário, o coordenador, o gerente de marketing. Realmente, tem uma babaquice aí, vou falar sério, cara. Realmente, tem uma babaquice de reclamação aí, cara, tanto de prazo quanto de... Cara, não é bom, não é saudável pra nossa área, entendeu? Pro nosso business.
Com certeza. Até porque o não, ele te retrai a não produzir. Quando você, tipo, cara, se embora, e cara, você se força a ir mais longe. Eu acho que isso é bem legal.
Exato, exato. Eu acho que assim, aquele negócio, o cara fala, meu, eu quero vermelho. Aí ele fala, puta, vai ficar uma bosta, mas meu, não. Eu faço vermelho, mas eu vou fazer as outras opções que eu acho que são as minhas recomendações.
Não, aí, exato. Eu tinha, a gente tinha um gestor aqui que ele falava o seguinte, cara, faz o seguinte, entrega pra ele o arroz com feijão, que é o trabalho de casa, que é o que o cara tá pedindo, e aí, cara, corre, mas corre muito para dar tempo para tu fazer uma sugestão e defende. Se o cara achar que o teu tá melhor, e já aconteceu isso, o cliente pediu uma coisa, a gente correu, entregou o que ele queria, mas também entregou um outro. Ó, a gente tá aqui o que você pediu, mas aqui tem um outro aqui. E às vezes o nosso era aprovado.
Exato, cara. Eu acho que assim, é um esforço que eu faço sempre, uhum, em atender o briefing, e a gente brinca, a gente cria um termômetro do safe pro disruptivo.
Uhum.
Então eu vou no safe, atendo tudo que o briefing quer e é aquele negócio que, puta, se for pra pesquisa é aquele que vai ganhar.
Uhum.
E vou estendendo, e vou tentando entender, e vou juntando uma coisa com outra pra ir pro disruptivo que, cara, que na verdade eu acho assim, o cliente volta a te chamar pelas soluções disruptivas.
Legal.
Mesmo que aquelas sugestões não sejam as sugestões aprovadas. Muitas vezes são, e isso é muito legal, acho que é super feliz, eu acho que isso é saudável dentro
Boa.
De uma empresa ainda, né?
Luiz, assim, eu escrevi ano passado agora um livro chamado O Design da Criatividade Objetiva, porque eu queria falar um pouco mal da criatividade. E aí o livro é todo sobre processo, os processos que eu tenho para não precisar ser aquele criativo de estalo, sabe? Para ter um processo de fomentar ideias, para poder ter um banco mental e exercícios para que eu possa melhorar a construção de marcas e embalagens. Você, pelo que me parece, é um pouco parecido. Você tem aquele negócio de fazer. Você tem algum tipo de processo ou não? Você é na tentativa e vai fazendo...
Não, tem processo, cara.
Legal.
Eu brinco com todo mundo que... Brinco não, brinco e falo sério, né? Que meu trabalho é científico.
Entendeu? Legal.
Meu trabalho é científico. Se eu chego no final de um projeto, qualquer projeto que seja, eu simplesmente apresento as rotas sem explicar, cara, ele pode estar lindo, mas eu estou entregando um projeto vazio, né, cara? O cara vai me chamar por todo o pensamento por trás daquilo, né? Então, isso óbvio, eu não tenho os caras que gostam de dar nome, assim, enfim, eu não tenho nome. Até porque eu acho que cada projeto precisa de um processo específico. Mas eu acho que se eu for dar uma dica para alguém, acho que quanto mais pergunta eu faço, mesmo que o cliente não saiba responder, porque aí, às vezes, o truque tá aí, a entrega tá aí, e é onde eu consigo espremer um pouco mais e ir além é nessa dúvida, melhor é a entrega, cara.
Legal.
Eu acho
legal.
Que o ponto é, o começo do projeto, ele tem que ter pergunta, ele tem que ter dúvida, você tem que entender. Às vezes os briefings são cada vez. Acho que o cliente até entende um pouquinho mais, que a gente estende um pouquinho mais isso, e às vezes os caras soltam uns briefs meio mais clínicos, vai, para dizer de uma forma educada. Mas eu vou ajudando a construir esse brief. E, putz, de repente chegamos, todas as variáveis dessa equação estão na minha mão e eu tenho que resolver essa equação. E aí eu entendo, putz, eu vou fazer uma pesquisa de território visual, eu vou entender um pouquinho mais o que esse público quer. Então aí eu consigo formatar uma apresentação e eu sempre brinco, eu falo para as pessoas, putz, eu sempre esse pré-projeto, ele é mais cansativo, mas quanto mais redondo a gente vai deixando esse pré-projeto, na hora da entrega, a chance da gente entregar uma coisa já logo de cara dentro do escopo do projeto é gigantesca. Então,
legal.
Mas tem mais ou menos um processo assim, acho que o pré-projeto é muito importante.
Legal, boa.
Se você tivesse que botar numa balança, assim, não sei se exatamente é uma balança, mas dentro de um projeto, assim, você vê esses processos, lógico, eles são importantes, mas como é que você equilibraria isso em processo e pessoas, sabe? Porque realmente pessoas também fazem diferencial, às vezes são as pessoas para dar o teu insight para criar um novo processo, não é isso? Como é que você vê isso, cara? Essa coisa de processo pessoa dentro do projeto?
Eu acho que assim, a gente é super preocupado com o projeto, né? Da gente, cara. Só pra você ter uma ideia, nosso organograma é meio diferenciado. A gente não tem atendimento, a gente não tem fluxo, a gente não tem um comercial, quase todo mundo é designer aqui.
Isso é legal,
fora
pô,
sei lá, recepcionista, o financeiro, graças a Deus, é designer, mas todo mundo é designer. Então, por exemplo, um dos sócios aqui, que é o Cris, ele é o sócio de estratégia, mas ele tem uma formação de design. Então,
o legal é que ninguém vai odiar o atendimento, né? Que é designer também.
Não existe odiar o atendimento, porque normalmente o atendimento é. Sou eu ou quem está tocando o projeto. A gente divide. É o que eu brinco, né? Que o que mata a gente fortalece. Porque as agências normalmente têm esse fluxo de atendimento, que vou falar com a criação, que vou voar, e aí o fluxo volta.
E às vezes perde informação e tal.
normalmente é tudo muito direto. Então, se eu vou numa reunião, ou qualquer um dos sócios aí na reunião, provavelmente o cara que vai entender esse projeto já veio com as dúvidas principais já tiradas. Então, a gente tenta otimizar o máximo possível de pessoas dentro do processo, porque se eu boto muita gente dentro do processo, falando super, de uma forma super simples, eu vou perder dinheiro.
Sim.
A gente tem mais ou menos hoje, sei lá, acho umas 40 pessoas, com quase todo mundo, cerca de 20 e tantos anos, sem designers. Então, eu acho que a gente otimiza o processo assim.
Legal.
As pessoas, todo mundo fala a mesma língua, entendeu? Isso é super bom pro cliente, e o cara já está acostumado com isso, então ele aperta a gente nos prazos, porque sabe que, sei lá, eu brinco assim, às vezes o cliente me liga, vai, sei lá, faz um mês que eu não falei do projeto, o cara me liga e fala, você está com o projeto aberto? Sim, eu estou projeto faz um mês que eu estou esperando que você me ligar com o projeto aberto. Eu gosto de passar essa sensação para o cliente. Eu acho que é super importante a gente passar isso, esse senso de urgência, cara. Eu não sei se a pergunta era essa, mas eu quis explicar um pouquinho do meu processo.
Não, tá boa. Super
não,
boa.
Sim. E é isso, né? Porque a impressão que dá, que talvez seja, sei lá, a grosso modo, parece que você tem um time de design, não é isso? Só design, com alguns ele com habilidades um pouco mais latente do que outro, sabe? Um cara que tem um pouco mais de habilidade para de atendimento, outro mais que é um pouco mais administrador.
Eu super sou a favor desse tipo de...
Pois é.
Muito legal. A gente já falou, bateu papo sobre isso.
Né?
Pô, é maneiro
pra
caramba.
E de maneira geral, todo mundo tem aquele, sabe, um embrião lá, aquela coisa... Né, lá dentro,
a raiz. Muito legal.
Que é o design. Isso é muito, muito legal.
Luiz, agora, para terminar, me fala mais ou menos, me fala algumas marcas que marcaram a sua carreira e me diz aí quando foi aquela marca, quando foi e qual foi a marca que foi mais difícil para você executar e que vocês tiveram um baita no sucesso, talvez prêmio, alguma coisa assim.
Cara, é difícil falar de uma marca só, cara. Tem algumas marcas que sei lá, que mudaram a minha vida. Eu lembro quando logo no começo, assim, da minha carreira, quando eu lembro que eu sentei realmente no computador e não era mais um estagiário que fazia mock-up ou tinha que ir no supermercado para comprar projeto. Eu lembro de receber um volume grande de, sei lá, troca de texto legal para arte de Dove.
Cara, que legal.
Então, putz, era um processo super pré-histórico de, sei lá, de receber as artes, os textos, sei lá, por e-mail. Era uma coisa bem complicada, e-mail, naquela época. Eu não sou tão velho assim, mas e eu lembro de receber depois os ajustes, o cliente imprimia todos os PDFs e eles escreviam à mão todos os ajustes.
Caramba.
Então, cara, foi um desafio, assim. Então, foi muito legal, cara, pra pegar confiança, pra eu conseguir me organizar. Porque, realmente, aquela história que todo mundo está muito preocupado com a parte criativa, e eu acho que é essencial, o core do nosso projeto, é uma entrega da nossa vida, é uma entrega criativa. Mas do que vale uma entrega criativa se você não é organizado?
Boa, verdade.
Se você não consegue administrar um prazo, se você... E até voltando um pouquinho dentro do que é o processo de trabalho aqui dentro, eu gosto que as pessoas trabalhem comigo, tenham um pouco de vivência em tudo, entendeu? De orçamento, de atender cliente, de organizar. Porque eu acho que, cara, eu fui formado assim, e eu acho que faz muita diferença ter a visão do total. Mas voltando agora para as marcas, então acho que Dove, essa parte foi muito legal, e a gente até hoje trabalha em Dove. A gente tem um escritório aqui, a gente tem um escritório em Londres, a gente faz muita coisa global para Dove. Depois, no ano, daqui 10, tem esse negócio de 10 anos agora, que tá na moda, né? Daqui 10 anos a gente faz uma outra entrevista, eu posso falar para vocês de tudo. Mas acho que assim, uma marca que eu não. Que eu tenho muito carinho, assim, eu meio que mudou assim, o meu olhar. Foi Knorr, cara.
Foi o quê? Knorr?
Knorr, a gente pegou a marca de um jeito assim, quase que sendo feito automático aqui no Brasil. com muitas diretrizes globais, ainda é assim, mas a gente conseguiu, em uma categoria de sopa, dar um push muito importante para mostrar comida de verdade.
Legal.
Acho que isso é um ponto importante. Eu acho que eu vejo isso para agora em um monte de categorias, tanto de beleza, putz, cosmético. Eu acho que mostrar o ingrediente de verdade, mostrar a sopa de verdade, aquela bagunça do preparo. E a gente bateu muito nisso. E, putz, eu acho que Knorr foi um. Tanto que a gente até hoje faz, sei lá, acho que mais de 10 anos a gente toma conta de América Latina. Então, vai ter um carinho enorme assim, pela marca.
Não, e legal que assim, isso é uma ótica que um cara administrativo não vai ter, né, cara? Aquela sensorial de semiótica mesmo, de falar, cara, essa imagem vai associar com perfume, com cheiro, com a fome. Cara, eu acho que isso é demais, analisando o nosso trabalho, sabe? Eu acho que é bem legal isso.
Sim, e até mostrar, putz, de repente a gente tem que investir num fotógrafo especializado, num cara que também é de entenda, ele tem que fazer uma imersão dentro da marca. Eu acho que é super importante todos os pontos de contato com o projeto, com todos os projetos, entenderem o que é aquela marca, entendeu? Faz toda a diferença. Acho que aqui na hora a gente realmente conseguiu mudar, a gente vê coisas pelo mundo assim, que são muito parecidas com as nossas ambições de lá de trás, assim, de querer trazer comida de verdade. Eu acho que legal. A gente vê sei lá, quase que um legado, assim, quando eu passei pelo mercado, falo, nossa, olha que foto, putz, essa foto tá bagunçada, puta, não escovaram a cenoura, sabe? Eu tive fobia de escovarem a cenoura, então eu gosto da cenoura suja. Acho legal, acho que essa é uma história legal. E, cara, não posso esquecer de falar de Omo, né? Omo também. A gente sempre mexeu, a gente ano passado teve um ano bem legal com o Omo, com coisas novas aí, super diferentes. A gente é uma marca enorme.
Não, e Omo tem assim, enorme. Você percebe que fizeram diferença, foi criativo, foi diferente, você tem percepção de que a coisa mudou, mas ele mantém uma identidade tão harmônica, cara, e parabéns pelo trabalho, cara, que tá realmente é incrível.
Legal, obrigado mesmo. A gente fica super feliz, assim, com... eu sou muito chato ir no supermercado comigo, né? Porque eu fico lá horas e, no final, compro um monte de coisa que não preciso, mas enfim. Porque, nossa, eu gosto desse mundo de viver, eu gosto de fazer reunião no ponto de venda, entendeu?
No ponto de venda, que legal!
Sei lá, é um projeto legal. É um projeto legal de, sei lá, Puma. A gente acabou de entregar os bolos Puma, que estão aí na gôndola. Cara, é muito legal você olhar lá e ver o que não está funcionando e trazer um pouco das coisas que a gente acredita, da comida de verdade, de um ambiente que as pessoas reconhecem ali, putz, está numa mesa, né? Não está num ambiente, tipo, inóspito, meio, tipo, voando com um monte de brilho e um ursinho abraçando uma viagem de LCD. Não, LSD. É legal você olhar, analisar e trazer um pouquinho, tá indo super bem, o cliente que é abrindo tá super contente. Então, cara, tem tanto projeto, meu, graças a Deus, gente fica super contente com isso.
Bom, que bom. Cara, agora uma dúvida agora, sei que eu já terminei as perguntas, mas só pra... Isso é uma dúvida. Nessas reuniões que vocês fazem no ponto de venda, você já chegou, tipo, uma consumidora foi fazer alguma coisa, você teve uma sacada que a consumidora foi comprar ou comentou alguma coisa, então, alguma pergunta, você chegou a perguntar alguma coisa para uma consumidora numa dessas reuniões que você estava em ponto de venda?
Cara, eu acho que tem que ter muito cuidado com pergunta. Eu assisto algumas pesquisas, eu adoro ir para pesquisa. Eu prefiro olhar. O consumidor é muito louco, cara. é muito legal ver como o consumidor reage, cara. E o quanto de impacto a gente tem que... O quanto que a gente tem que mudar dentro de um projeto para realmente gerar impacto nesse consumidor. Sei lá, eu tava fazendo um projeto para uma marca de margarina eu fiquei ali uns 40 minutos vendo a pessoa comprar e a pessoa quase sempre ia na gôndola e pegava duas.
Caraca.
Sempre pegava duas. E em cima, tava linda a embalagem. Era um promo pack que vinham duas e a pessoa ganhava um pote, alguma coisa assim. A embalagem tava linda. só que não gerava nenhuma relevância para a pessoa. Ela ia ganhar um pote ainda, e mesmo assim ela pegava duas. Ela tinha um trabalho de duas vezes na gôndola, voltava ainda, e ela não pegava. Então, acho que entra um pouquinho do nosso lado de entender que a empresa que contratou a gente precisa ter lucro. A embalagem estava linda. Ela estava super bonita, mas ela não gerava relevância. A pessoa não entendia que ali ela ia ganhar um pote e ela levava ainda duas pelo mesmo preço, e ela precisava abrir a porta lá da geladeira uma vez. A gente tem que entender um pouquinho esse equilíbrio. A gente faz muito pack promocional para a Unilever, e a gente faz esses pushes. Às vezes, realmente, o negócio sai totalmente. A pessoa realmente quer. E eu fiz uma call já com o C-Level uma vez, falando: cara, não é mais a marca isso que você está propondo, porque eu só preciso escrever grafitismo, não sei o que lá, e o logo está pequenininho. E aí o cara me explicou com a maior delicadeza do mundo, realmente. E eu aprendo muito com esses caras, eu adoro conversar, acho que você está entendendo. A demanda para aquilo era importante. Aqueles produtos provavelmente estavam com o shelf life chegando num período crítico, eles só iam vender. Então a gente tem que conversar e entender. Putz, aqui eu preciso gritar que o cara vai levar um de graça, porque isso vai ser bom para o negócio do meu cliente. E ponto final, entendeu?
Entendi. Cara, mas é legal. Eu acho que falta um pouco disso também nos ou designers ruins ou então nos designers inexperientes. Que é o seguinte: não, cara, tem que ficar bonitinho pro meu gosto. Tem que ficar clean. E às vezes o escopo do projeto não funciona se for clean. Né? Então, cara, pra qual mercado você tá vendendo? Eu acho que, cara, você tem uma genialidade objetiva, que eu acho que isso é importante. Não adianta o cara ser criativo, o cara ser incrível e tal, 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 e não for objetivo no projeto que ele está executando. Então, parabéns, cara. Eu particularmente me amarrei conversar com você, foi excelente.
Também adorei. Obrigado, cara. Também adorei, Luiz. Prazer, cara. Pô. Parabéns por tudo aí, esses projetos são incríveis mesmo.
E se cresce a gente, se faz a gente. Cara, eu tenho 18 anos nas costas de design gráfico. Então, tipo, cara, se funciona pra mim, se me faz crescer, se eu acho que vai ser relevante pra alguém que é empreendedor, ou próprio design, cara, eu acho que vale a pena agregar no podcast. E assim, cara, obrigado mesmo por estar disponibilizando tempo pra poder falar com a gente.
Pedir pro pessoal que tá ouvindo aí acessar cxdesign.com.
Uhum.
Pra conseguir enxergar isso que eu tô falando, né?
Legal. Não, e eu com certeza devo fazer alguma análise eu já tô programando já pra fazer análise de design e tal, pra explicar a parte técnica também. Provavelmente eu vou pegar algumas coisas de vocês também pra poder escrever matéria sobre vocês no blog. Eu acho que é muito legal.
Fico à disposição. E a gente vai se falando aí. Muito legal. Obrigado aí pela oportunidade.
Beleza. Cara, última coisa só pra gente fechar. Diz aí o que você está lendo de livro que você acha interessante para falar para a galera.
Legal. Cara, aquele negócio que a gente conversou um pouquinho, né, cara? Eu acho que o designer que lê livro de design, eu acho legal e tal, não sei o quê, mas, meu, a gente tem que expandir os nossos horizontes.
Com certeza.
Eu, particularmente, acho muito chato. Mas, enfim, até porque eu leio livro, óbvio, para enriquecer a minha vida, por lazer. Então, mas eu tô lendo um livro que chama Incógnito, do David Eagleman. É um neurocientista que trabalha com a plena parte sensorial, e é muito legal esse livro, porque ele conversa de um jeito bem bacana, assim, explicando aquilo que a gente fala é simplesmente a manchete, né? Tudo que está por trás eu tenho que ler.
Sim.
O resto da matéria. Então, o que chega, como a gente comunica, é a manchete. Então, toda essa parte de mecanismo, de como aquilo chegou, eu estou achando super interessante, e é uma coisa importante para a gente, porque, acredite ou não, o que a gente faz é comunicação. As pessoas acham que é arte, alguma coisa do tipo. A gente tem que comunicar e facilitar a vida das pessoas. Acho que isso é um ponto importante.
Boa.
Legal.
Cara, muito obrigado pelo papo, e a gente se vê na próxima.
Obrigado a vocês. Um abraço.
Tá aí, você ouviu no podcast de hoje nosso bate-papo com o Luiz Sanches. Bate-papo incrível, muito legal. Eu tô programado para nas próximas semanas fazer podcasts falando simplesmente sobre marcas. Eu tenho material com uma apostila muito, muito bacana que tá surgindo. E eu tô escrevendo, eu cheguei no ritmo de escrever
um artigo por dia na semana passada. Nas semanas anteriores também estava escrevendo com um ritmo bem legal, sendo que por causa do ritmo de trabalho eu desacelerei um pouquinho. Mas vamos voltar aí, tentar colocar um vídeo, um podcast por semana, já que a gente conseguiu fazer entrevista. A gente tem duas entrevistas já gravadas. Hoje foi, você ouviu a com o Luiz Sanches, e na semana que vem a gente vai ter uma entrevista com o Ricardo Beschke da FireGrader. E a gente também está agendando, também tentando aí com o nosso ritmo maluco de time, para bater um papo com a Richard Jesus, que é designer hoje na Volkswagen. A gente já tentou pré-agendar algumas vezes, só que ficou muito difícil. Ritmo dele, ritmo meu. Tem dias, como vocês sabem, na nossa viagem de trabalho, quase que não sobra tempo, porque, cara, com dois filhos e mais, quase 20 horas de trabalho, às vezes acontece, né? O ritmo fica muito acelerado. Não esquece de dar uma olhada no Sussurros Podcast, que é o nosso mini podcast, que tem algumas informações sobre carreira, sobre estruturação, sobre marcas. Tá bem legal. E a gente vai fazer também um podcast mais comprido, provavelmente na semana que vem, antes do podcast com o Ricardo Beschke. Então fica atento aí, que a gente vai fazer um só falando sobre estrutura de marca, algumas coisas que vão te ajudar no seu dia a dia também. E se você não quer perder, nesse ritmo frenético, os nossos próximos episódios, não só de entrevistas, mas também episódios de informações interessantes para a carreira, como estudos e coisas novas que estão acontecendo, dá uma olhada lá no nosso blog, está aqui na descrição, e lá tem uma lista para você se inscrever, para cadastrar, para não perder novidades. Nós temos duas listas. Uma lista que é do livro, que também eu aproveito para dar informações sobre o podcast, e outra lista dos cursos, ok? Então a gente se vê na próxima. Lembrando que a gente tem na semana que vem, na quarta-feira à noite, ou na quinta, ou no domingo, mais informações sobre os nossos novos episódios. A gente vai lançar ou no domingo, ou então na quarta-feira, ok? Quando não tiver, a gente vai fazer o possível para ter um aviso, ou então um podcast step que a gente pode colocar para você, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma excelente semana, e tomara que a gente possa ter mais informações em breve para vocês. Não esqueçam de comentar lá na aba do podcast, ou então entrar em contato comigo lá no meu Instagram, que também tá aqui na descrição, para dar uma dica de quem que você quer ouvir aqui no nosso podcast, tá? São muitos caras legais no mercado, players gigantes, que a gente pode trazer aqui para falar um pouquinho mais sobre ou marcas, ou embalagens, ou 3D, ou seja lá o que for, que tem a ver diretamente com a nossa área. Vamos desenvolver isso aí? Grande abraço para vocês, tchau, até a próxima. Seja criativo, seja genial e tchau.